Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre distrofias musculares. A gente tem alguns tipos de distrofia muscular, então eu vou estar falando um pouco sobre elas. Eu vou começar falando sobre a distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é o tipo mais comum de distrofia entre as distrofias. É uma doença neuromuscular hereditária progressiva, mais comum nas primeiras décadas de vida, com manifestações clínicas geralmente visíveis a partir do segundo ano. Então, ela é a doença neuromuscular hereditária, ela é uma doença hereditária. Uma doença neuromuscular hereditária progressiva, mais comum nas 2 primeiras décadas de vida, com manifestações clínicas geralmente visíveis a partir do segundo ano de vida. É uma doença ligada ao cromossomo X e afeta predominantemente homens. Afeta predominantemente homens. Por que afeta predominantemente homens? Ela é uma herança. É uma herança ligada ao cromossomo X. Então, teoricamente, para a mulher ter essa doença, a mulher XX, ela teria que ter dois genes da doença. Todavia, pessoas, homens portadores de Duchenne, acabam que não chegam à idade reprodutiva. Então é muito raro mesmo você ter uma mulher portadora de Duchenne. Praticamente impossível. A gente não pode falar que é impossível, porque tem sempre uma exceção ou outra. Mas é praticamente inviável você ter uma mulher com Duchenne. Porque é para ter uma mulher com Duchenne, necessariamente você precisa ter uma mãe que tem Duchenne e um pai com Duchenne. Só que esse pai com Duchenne, teoricamente, normalmente, não chega à idade reprodutiva. Então, você herdar o X do seu pai contaminado com Duchenne e o X da sua mãe contaminado com Duchenne é praticamente inviável. Então, a gente vai falar que é uma herança que afeta predominantemente homens. Ela vai causar hipotonia muscular e fraqueza muscular precoce. Show? Ela é diagnosticada pelo aumento da CK. A CK é uma enzima que vai estar degradando constantemente a fosfocreatina. Então, quando a gente tem fosfocreatina, a CK vai e degrada a fosfocreatina. Ao degradar essa fosfocreatina, ela vai liberar duas moléculas. Entre essa molécula, o ADP. Aí, o ADP, ele vai se ligar ao negócio, ao. O, ela vai liberar o P, desculpa, vai liberar o fosfato e vai se ligar ao ADP, formando P. Então, a gente vai sempre vai ter uma degradação constante no paciente que tem distrofia muscular, essa degradação alta de fosfocreatina pela CK. Então a gente vai ter um acúmulo de CK na corrente sanguínea. Então o diagnóstico é feito pelo aumento da concentração de sanguínea de CK no sangue, por meio de estudo molecular de DNA, que analisa se a molécula de DNA buscando deleções ou outros erros genéticos responsáveis pela falta de proteína que causam os diferentes tipos de distrofia. Ela também pode ser diagnosticada por meio de biópsia molecular, que vai analisar alterações anatopatológicas. Além disso, a incidência é de um caso para cada 3.500 nascimentos de homens. Então, uma criança a cada 3.500 nascimentos, teoricamente, terá distrofia muscular de Duchenne. E ela também é muito caracterizada pelo mesmo sinal de Gowers, que a gente falou lá nas marchas. Ela caracteriza o sinal de Gowers, que caracteriza como portador escalando-se. Ele vai apoiar-se nas pernas, no joelho, no quadril, para ficar ereto. Então, o sinal de Gowers é característico da distrofia muscular de Duchenne. Ela inicialmente tem se. Tem, inicialmente, no início da doença, a gente vai ter uma pseudo-hipertrofia da panturrilha, por meio da substituição de tecido muscular estriado esquelético por tecido conjuntivo gorduroso. Então, a gente vai ter uma pseudo-hipertrofia da panturrilha. A gente vai olhar para a panturrilha da pessoa, a gente vai achar que ela vai estar hipertrofiada. Vai ser uma panturrilha muito grande, como se fosse uma panturrilha de atleta mesmo. Só que não vai ser tecido muscular estriado esquelético, vai ser tecido conjuntivo gorduroso. Tranquilo? Então vai ter a substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo gorduroso. Por tecido gorduroso, pode-se dizer. É característico também da distrofia muscular do Duchenne o pé equino, a hiperlordose lombar, a marcha anserina, que a gente falou que vai estar diretamente relacionado ao sinal de Gowers. É uma doença que não tem cura. E o que causa a doença do Duchenne é a falha na produção da distrofina. Então, tem uma falha genética no gene que produz distrofina, que é uma proteína. Outra distrofia muscular muito frequente é a distrofia muscular de Becker. Ela vai manifestar entre 6 a 10 anos. Ele é caracterizado por uma fraqueza e atrofia muscular simétricas e progressivas, inicialmente na cintura pélvica. Então, a característica dele é a fraqueza e atrofias musculares simétricas e progressivas, e ela inicia-se pela cintura pélvica. Ela causa hipertrofia, pseudo-hipertrofia, né? No caso, a pseudo-hipertrofia da panturrilha, aquele mesmo caso da Duchenne, que tem uma substituição de tecido muscular por tecido gorduroso. Ela vai permitir sobrevida, inclusive reprodução. Então, a distrofia muscular de Becker tem reprodução. O paciente consegue se reproduzir. Ela pode haver em cardiopatia, ela pode levar à presença de cardiopatia quando a pessoa estiver mais velha. A distrofia muscular, ela encontra-se, embora presente, ela é na forma alterada. Desculpa. A distrofina, ela vai estar presente, só que ela vai se encontrar, só que como se for numa mudança conformacional. Então a gente tem a presença de distrofina, mas ela tá no, como tem uma mudança conformacional da molécula. Por isso que muitas vezes ela tem essa mudança conformacional ou essa mudança na quantidade dela, o que vai levar à distrofia muscular. Então ela está presente na de Becker, só que ela tem uma mudança conformacional e no padrão quantitativo. Tem também a distrofia muscular congênita. Ela é caracterizada pela hipotonia e fraqueza muscular, notada até o primeiro ano de vida. Ela 40-50% decorrente da deficiência da proteína merosina. Então, em 40-50% dos casos, a deficiência é na proteína merosina e não na distrofina. Então, no caso da congênita, a gente vai lembrar da proteína merosina. Em caso da Duchenne e Becker, a gente vai lembrar da distrofina. Então, essa merosina, ela vai apresentar um fenótipo típico mais homogêneo, com grave comprometimento motor respiratório. Então, quando a gente pensar em distrofia congênita, a gente vai ter um problema mais no aparelho respiratório e motor. Ela tem um início intrauterino ou durante o primeiro ano de vida, como já foi dito. E a doença muscular congênita, onde não há comprometimento do sistema nervoso central. Só que essa doença a doença A distrofia muscular congênita, ela tem subdivisões. Elas podem ser subdivididas em Fukuyama, síndrome de Muscoay, de Walker-Weinberg e só. Então são três. São quatro. A clássica, a de Fukuyama, Muscoay-Brain, Walker-Weinberg e Muscoay. Essas quatro mesmo. Tranquilo? A incidência é de 1 para 30 mil pessoas dessa distrofia muscular. Tem também a distrofia muscular fascioescapular humeral, que ocorre em qualquer época da vida, com frequência mais na adolescência. É uma das formas mais benignas, porque isso aqui não, benigno é um termo que eu não gosto muito de usar, mas a literatura usa. É uma das formas mais benignas. A incidência é de um caso a cada 20 mil nascimentos. O diagnóstico é baseado na detecção, na deleção da região D4Z4 em 4Q35. Sendo que a gente está falando em questão de gene, na nomenclatura de número de nucleotídeos em questão genética. Sendo positivo o teste molecular se o número de repetições for inferior de 10 a 11. Então, quando a gente procurar esse gene e o número de repetições dele for inferior a 10 a 11, a gente tem um diagnóstico de doença de distrofia muscular fascioescapular humeral. Ela acarreta um comprometimento muscular proximal à cintura escapular. Então, a cintura alta do nosso corpo, a cintura superior, cintura dos ombros e dos braços e da musculatura facial, sendo este comprometimento leve e com uma evolução lenta da doença. A gente vai ter como característica importante a escápula alada e a boca de tapir. A boca de tapir é uma boca que ela fica aberta e com os lábios pronados para frente. A boca aberta e com os lábios pronados para frente, como se estivesse fazendo um beiço, aqueles beiços de choro. A pessoa tem dificuldade de sorrir, assobiar, fechar os olhos, abrir e fechar a boca. A frequência é frequente entre adolescentes, né? Mas na faixa de 10 a 25 anos. Tem também a distrofia muscular de Sternitz, que acarreta, que tem a sua incidência no gene DMPK, que está localizado no cromossomo 19q13.3. Ok? Então, essa localização desse gene, do gene DMPK, localizado no cromossomo 19q13.3. A mutação do gene DMPK é um aumento anormal das repetições da trinca de nucleotídeos CT. Esses nucleotídeos chamados de trinucleotídeos CTG ou repetição CTG, que está localizado na porção terminal do gene. Fechou? É complicado mesmo, mas a questão é a nomenclatura genética mesmo. Essa nomenclatura genética específica. É uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta e expressividade variável. Então, a gente vai ter essa doença como uma herança autossômica dominante com penetrância incompleta e expressividade variável. Essa expressividade variável quer dizer que a doença vai ter uma expressão variável, o que vai determinar se a doença é mais grave ou menos grave na pessoa. Como característica da doença, a gente vai ter uma miotonia caracterizada por dificuldade de relaxar o músculo pós uma contração muscular vagarosa. É a questão do seguinte: a gente vai pegar e apertar um lápis, por exemplo. Nessa distrofia muscular de Stern, a gente vai ter uma dificuldade para soltar o lápis. Os nossos músculos da mão, por exemplo, vão ter dificuldades para soltar o objeto que você agarrou. Tem essa miotonia caracterizada por dificuldade de relaxar o músculo após uma contração muscular vagarosa. Então você tem uma contração muscular, depois você vai ter uma dificuldade para soltar essa contração muscular. Então essas foram as distrofias musculares, tá? Valeu!